Quem tá com a gente é a KTO.com, para você se divertir. E também quem tá com a gente é a Um Livro, certo? É isso. Ela fez uma livraria pra gente. Se você não compra livro na nossa livraria, você não gosta da gente. Se você não gosta da gente, vai escutar outro podcast.
Exatamente. Um
Vai-te
podcast
embora.
bunda mole.
Vai-te
É,
embora.
exato. É, não te queremos aqui.
Vai embora.
Isso.
Vai embora, vai embora.
É.
Não,
Mas em
ah, não, mas eu não sei
compensação.
entrar na internet. Livraria nós na história.com.br.
Pronto. Até o
Né? É
Peninha,
isso.
sabe? Aquele
É isso.
debilóide que hoje não conseguia ligar para o Arthur, que estava dormindo, que não acordou para fazer o
Arthur, ele não
podcast.
conseguiu te ligar.
É. Eu sou muito
É, mas é
debilóide.
que uma hora chega, né? Uma hora
É.
começa a ser limitante.
O
Né?
alemão? O alemão? Uma hora o alemão chega.
É, uma hora
O alemão
chega, né?
bate a porta. Olha
E outra
aqui.
coisa também que tem é o apoia-se nosso, né?
Isso.
apoia.se/nós-na-história. É a mesma coisa, você pode dar no mínimo uma contribuição de R$ 20 por mês. Se você der R$ 20, você já é um maldito. Se você não der nada, vai-te embora também.
Exatamente. E é o seguinte, mas eu quero denunciar aqui que eu estou sendo roubado. Paulo, eu estou sendo roubado por esses dois. Porque a gente fez a peça em São Paulo, fez a peça em Curitiba. Quando acaba a peça, forma-se uma fila gigante de pessoas comprando livros. No caso, meus livros, que interessam mais do que os livros de um livro, mas os livros de um livro também interessam. E o que que eles dizem? Não perco um episódio de Nós na História. E eu pergunto, por quê? Por tua causa, Eduardo Bueno, pela tua
Claro.
generosidade, pelo teu conhecimento. Mas aqueles dois palhaços que trabalham comigo, a gente adora que tu humilhe e pisoteie eles. Ok. Daí eu disse, o apoia-se? Apoio sempre. Quanto? R$ 1.000, 800. Nunca ninguém me disse menos que R$ 800. Ou seja, vocês estão me roubando, porque filas e filas de pessoas disseram que, ou será que eles mentem e ficaram com medo de não me dizer na cara que
Ou
eles
eles
não apoiam?
mentem, ou o nosso cara que recebe esse dinheiro aí tá nos roubando.
É.
Mas é o mínimo mesmo, cara, as pessoas ouvirem por tua causa. É o mínimo mesmo. Tu acha que a
É
gente
verdade.
convidou para quê? Para que a
Exato.
gente fosse protagonista? É claro que não.
Sim, e para nos roubar para me roubar no Apoia-se.
É, são duas coisas ao mesmo tempo, na real, acontecendo.
É.
Bom, vamos
Tem
começar?
uma bela frase para dizer: sim, vocês parecem judeus.
Estava falando antes de começar o programa, Peninha, sobre o Reader's Digest e pegou um livro na mão. O que que era que tu estava falando?
Estava falando que o tamanho da nossa ignorância realmente é incomensurável, e agora estou falando sério e, evidentemente, me incluindo nisso. Primeiro, a revista Seleções do Reader Digest, né, é uma bosta, sempre foi uma bosta, além de ser reacionária, conservadora, direitista, nojenta americana. Só que eles inventaram, junto
Tipo
com a
Bob Dylan.
Timeline, junto
É
com o
um
Bob Dylan.
praticamente um Bob Dylan.
É, praticamente um Bob Dylan, exatamente. Que, aliás, né, só não paro de pensar como o Bob Dylan haverá de estar se sentindo com relação a essa coisa lá de Israel e tal, né? Porque ele já foi, inclusive, sionista, né? Mas, em compensação, ele também já foi cristão fervoroso, né? Cristão, cristão, né? Foi
Ele é
parte.
uma Jerusalém.
Ele é uma Jerusalém, que é o nosso tema. Só que antes, então,
Boa.
eu queria entrar direto em Jerusalém. Aliás, eu vou entrar direto em Jerusalém, não vou falar o que vocês falaram, se eu quiser, porque é o seguinte: precisa ter cortes. Cortes. Cortes é o que bombam na internet. Então, faz o seguinte corte, mas corta antes de eu dizer o autor do texto, faz de conta que sou eu. A cidade foi destruída, reconstruída, destruída e reconstruída de novo e de novo. Jerusalém é uma velha ninfomaníaca. Eu devia ter começado assim, né? Vamos começar de novo.
Ah, isso é bom.
Jerusalém. É. Corte, um corte. Jerusalém é uma velha ninfomaníaca que suga amante depois de amante até a morte. E antes de jogar o seu cadáver pelo lado com um bocejo, antes de jogar seu cadáver pelo lado com um bocejo, Jerusalém é uma viúva negra que devora todos aqueles que a penetraram enquanto ainda estão a penetrando.
Puta que pariu.
Amos os.
Ah.
Porque se tu diz que, porque se tu não diz que é um judeu que diz isso, vai ser morto, né? Amos os, num livro, inclusive, que tece um elogio ao Oswaldo Aranha, do qual a gente já falou, comovedor. O livro se chama A Tale of Love and Darkness. Um conto de amor e escuridão, que é exatamente o que é a história de Jerusalém, né? Uma história de amor e escuridão. Tá ali o livro na mão do
Cara,
Arthur.
que espetáculo! Tu já começou a ler isso aqui, Potter? Não.
Não, assim,
Cara, se isso co... daqui é.
Não,
é
não, não dá para acreditar. Não dá para acreditar que esse cara existe, né? Eu tenho falado muito, eu odeio o Simon
Cara, é muito
Simons.
Melhor que Peninha isso aqui.
É um Peninha
quero ver ele
na
escrever sobre.
quinquagésima.
Quero ver ele escrever sobre a história do Brasil.
É, quero também. Não, esse cara é um gênio, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, né? A Paula, eu, ele e a Fernanda, e eu tenho o WhatsApp pessoal dele. A gente tem trocado o WhatsApp essa semana, né? Se bem que ele está muito atormentado, muito. Ele é judeu, né? Ele, inclusive, no livro, ele tenta tecer um elogio épico a Jerusalém, mas não consegue, né, Arthur? Porque, como ele é um cara afeito à verdade, né? A verdade é que Israel é uma cidade apocalíptica, sombria,
Peninha, números.
turbulenta.
4 mil
Números.
anos.
4
Tamanho
mil
de João
anos.
Pessoa.
João Pessoa.
Cerca de 800 mil habitantes.
Isso.
Em 4 mil anos, ela teve 118 conflitos parecidos com guerra. Tá? Não é
Sim.
um homem-bomba, um ataque de metralhadora de
Sim.
algum fanático
Não, é
de qualquer lado.
destruição, destruição, muitas, muitas vezes,
118
destruição
conflitos.
completa.
É.
2 vezes foi destruída.
Sim,
Absolutamente destruída.
sim, não sobrou
23
nada.
vezes sitiada.
Sim.
52 vezes atacada. 44 vezes capturada e recapturada.
Não, assim, não existe nenhum
E,
lugar no mundo assim, né?
aí, bom,
Nenhum,
em
nenhum.
4 mil anos passaram por ali
Sim.
todos os personagens dos livros sagrados.
Todos.
Todos eles, né?
E mais
Não.
alguns.
E todos os impérios que existiram em 4 mil anos.
E mais
Inclusive,
alguns ídolos.
neste exato momento que esse programa está sendo gravado, sexta-feira, 20 de outubro de 8/18, o presidente do atual império está lá.
É, não, mas
Não,
graças a
ele
Deus eu
tá,
vou
não está lá, ele não
corrigir.
está em
Todos os
Jerusalém.
personagens dos livros sagrados não passaram, porque os melhores não passaram, né? O Buda não passou, o Lao Tse não passou, o Confúcio não passou, e todos os impérios também não, porque a China não passou. Então esse não passa de um programa com um
4
olhar
mil anos.
ocidental.
4
Ah, tá.
mil anos. 4
Ah, tá.
mil
Não
anos.
é, não é antes disso, tá?
4, não, a cidade
Não.
tem 4 mil anos. Né? Tipo
Sim.
assim, né? Então não tem como. Talvez Buda tenha passado caminhando lá.
É, e fugiu.
Era só um
E disse,
deserto. Enfim.
bad karma,
Não,
bad karma.
fato é que é uma cidade com zero importância geográfica. Assim, vamos
Sim,
lá, tá?
é que nem diz o
Zero.
Simon, é isso? É
Sim,
zero,
ela não
zero,
tá nem
zero,
do
ela
lado do
fez.
Mediterrâneo.
É, ela fica, exato, ela fica a 30 quilômetros do Mediterrâneo, justamente porque os caras fugiram dali, porque eles não queriam ninguém, eles queriam ficar sozinhos ali. Então ela tem zero importância estratégica. Zero. Continua, Arthur,
Zero
desculpa.
importância de
Sim.
valor natural. Ela fica no
Zero.
meio das escarpas e dos penhascos e do
Árido,
árido.
tem uma fonte de água só, mas porra nenhuma, nem
Mas
grama cresce
porra
naquela merda.
nenhuma, nem grama
Sim.
cresce naquele troço, né?
Só Oliveira, só
E
Oliveiras.
ela é mencionada e estudada no seu início só pela Bíblia, né?
Sim.
Os relatos que lá estão são os primeiros. Primeiros relatos são
Não,
bíblicos, é meio se mistura com mitologia, se mistura com história.
Gaza era muito mais importante que Jerusalém. Não tinha comparação entre Gaza e Jerusalém até 2.000 anos antes de Cristo. Tanto é que Gaza entra na história quando os egípcios. Gaza quer dizer cidade valiosa, né? Quer dizer, a Gaza, cidade, tudo junto com H, a Gaza, cidade valiosa. E aí já teve um papo aí de judeu, blá, 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 de que quer dizer a cidade valente. Não quer dizer cidade valente, quer dizer a cidade valiosa, foi ocupada lá pelos egípcios em 1700 e tanto. Aí é o lugar onde Davi venceu Golias, né,
Isso.
cara? E é o lugar.
Onde Abraão quase levou ao sacrifício seu filho por vontade de Deus, e por isso se torna um lugar sagrado, é uma coisa que eu não fazia ideia. O local onde Deus mandou que Abraão sacrificasse seu filho é
Sim.
onde há o espaço, onde havia o espaço da morada de Deus, né? Do Yahvé lá, é lá, e é por isso que aquilo se torna um lugar
Então,
sagrado.
tá. E aí agora com essa tua situação, eu não vou poder deixar de dizer o seguinte, né? God say to Abraham, kill me a son. God say, man, you must put me on. God say what? Abe say how? Então, Deus disse para Abraão, mate-me, sacrifique-me um filho. Abraão disse o quê? Tu quer me sacanear? Deus disse, o que tu está dizendo? Abraão disse, onde é que tu quer que esse sacrifício se dê? God say, out there in Highway 61. Que é a música...
Tem... Highway 61 Revisited. Tem uma historiadora britânica chamada Karen Armstrong. Ela tem um livro chamado Jerusalém, Uma Cidade, Três Religiões. E ela abre aspas para ela. Que, aqui tá grande controvérsia de tudo, né? Que se fala e se vai falar. Para muita gente, certas histórias sobre Jerusalém não passam de mitos, mas não devemos descartá-las por isso. A questão de Jerusalém é explosiva exatamente porque a cidade adquiriu status mitológico.
É isso aí.
Ninguém, vamos lá, os judeus acham absurdo que Maomé, né, tipo assim, subiu no céu lá. Tipo assim, não. Vai me dizer que foi
aqui
lá.
Aqui não, aqui a gente não deixou de subir.
E aí, vamos tentar ser... Desculpa, galera. Nunca ninguém subiu ao céu. Não existe.
Desculpa, não existe. Galera.
Isso foi pegar 3 mil anos, mas a mesma coisa mitológica do outro lado também não existe. Diz assim, se a gente for colocar, nós não estamos dizendo que as pessoas estão erradas. A gente só está dizendo que não existe. As histórias mitológicas não existem. Não existe.
Elas são um mito. Por exemplo, caros amigos, Moisés... Não há nenhuma evidência arqueológica histórica que Moisés tenha existido. E muito provavelmente Moisés não existiu! Moisés não existiu! Não há nenhum registro arqueológico que se existiu tinha guampa, chifre, né? Porque ele é representado com guampa e chifre, não é? E não é por mim, é para aqueles que acreditam nele. Outra coisa, os judeus provavelmente não foram escravos no Egito, porque não havia escravidão em larga escala desse jeito no Egito. E o faraó não existe nenhuma evidência. A Paula está dizendo calma. Não existe. Calma. Não me acalmo! Não há nenhuma evidência de que o faraó Ramsés II, Will Brynner, na Bíblia, tenha expulsado os judeus de lá. Nenhuma evidência histórica. Então, só para continuar mantendo esse o nosso mais polêmico podcast, que evidentemente vai atrair muitos e muitos e novos patrocinadores, porque ontem, por exemplo, entidades judaicas suspenderam US$ 1 bilhão de verba para Harvard, porque Harvard largou uma carta verdadeira, autêntica, genuína, de defesa dos direitos humanos e das pessoas que estão sendo massacradas em Gaza, e eles suspenderam esses patrocínios. Aqui, se suspenderem, vão se dar mal. Ao contrário, sabemos que a KTO vai cada vez mais dar dinheiro para nós, quando nós falarmos uma coisa que eu esqueci que eu ia falar.
Deixa eu ir para. Vamos sair de 2023 e vamos para 4, 5 anos.
Não, me lembrei. Que o monoteísmo é uma doença tão grande quanto a monogamia. Então, os caras inventaram essa porra desse monoteísmo. Quem inventou? Todo mundo sabe que foi Akhenaton. Eu sei, porque eu vivi na época do Akhenaton. Pode pegar o telefone agora e ligar para minha ex-mulher, Lúcia Brito, mãe da Lícia, que ela vai contar detalhes de como eu e ela estávamos juntos naquela época e como a gente brigava o tempo inteiro. Eu me lembro de flashes da minha vida no Egito, juro por Deus. Claro, tem que tomar algumas substâncias. A Paula apareceu.
Olha, quer só te dizer que quem cancelou o apoio a Harvard não foi Israel, foram bilionários.
Claro, quem cancelou o apoio a Harvard foram bilionários.
Não, Cipeninha, vamos para o passado. Vamos para o passado.
Não, só deixa eu dizer uma coisa. E vou encerrar. O Akhenaton, vocês podem pegar o telefone agora e ligar para a Lúcia Brito, porque é o seguinte, eu me lembro de flashes da minha vida no Egito. Claro que precisa de certas substâncias. Ela se lembra com muito mais detalhes e se lembra de mim lá. E o que ela mais lembra é que a gente brigava o tempo inteiro. Eu não sei por que a gente casou de novo 3 mil anos depois, porque a gente brigou outra vez. Akhenaton era um debilóide doente, que viveu no ano 1330 a.C., e inventou uma doença chamada monoteísmo, que daí teve continuidade com o judaísmo, com o cristianismo e com... E é tudo cópia das religiões egípcias. Tudo! Essas três religiões copiaram tudo do Egito. E o Egito nunca deu bola para Jerusalém.
Que baixou que o Deus agora era o Sol. né?
Sim. Não, o sol já era Deus, né?
Era não, mas agora era só o sol.
Mas daí ele proibiu todos os outros deuses e criou Amon, o único deus, Amon. Destruiu as cidades egípcias, criou uma nova cidade, Tel El Amarna, que depois foi destruída, o nome dele foi apagado, né? Ele inventou uma doença chamada monoteísmo. Lamento informar para aqueles
ano.
Que estão ouvindo. 1370 antes de Cristo. E Moisés teria vivido, só que Moisés não há nenhuma evidência. Agora falando sério, calma, né? Moisés teria, assim, eles ficam chutando, inclusive, porque como ele não existiu, é fácil chutar. Mas em tese, Moisés teria nascido 1400 anos antes de Cristo, enquanto que o Akhenaton nasceu Akhenaton existiu, provas concretas. O Akhenaton nasceu em 1372 antes de Cristo e morreu, provavelmente assassinado, em 1336 antes de Cristo. E o filho dele foi o Tutancâmon, que não era ninguém, era um guri de merda tal, que foi assassinado também. E o Akhenaton não se sabe se foi assassinado. O Tutancâmon foi assassinado com 18 anos de idade, né? E o Tutancâmon foi obrigado pelos sacerdotes a fazer com que voltasse à religião politeísta. É muito traumática a passagem do Akhenaton pelo Egito, e é o primeiro registro na história da humanidade de uma pessoa que disse: só existe um único Deus. Até então, um panteão de deuses. Ele inventou isso, e o judaísmo, baseado nos relatos do Akhenaton e na figura mitológica do Moisés, deu continuidade à primeira religião monoteísta que se expandiu. Ponto, fim.
Quem chegou primeiro à cidade é a grande pergunta, né? É, na real, é isso hoje, né? 2023, a pergunta é essa, né? É uma questão de terra.
Sim.
Ninguém sabe.
Já existiam povos lá, né? Já existiam povos
cerâmicas
lá.
Encontradas em tumbas do Monte Ofel, ao sul das atuais muralhas da cidade velha, né? De Jerusalém. Sugerem que o local já era habitado em 3200 a.C. Então tá. Então a gente tá pegando
Isso.
um item de trabalho
Não.
científico,
Sim.
tá, em
E
cima de
vê, atenção,
cerâmica.
2000 anos antes do Akhenato.
3200 a.C. foram encontradas
Então,
cerâmicas na tumba
sim.
do Monte Ofel, certo?
Sim.
Então tá. Então
Sim.
temos aqui um
Sim.
item
Sim.
não religioso,
Exato.
digamos, tá?
Não, que
Fugimos
vamos escapar
disso
da
aí.
religião, né?
É.
Vamos escapar da religião.
Nessa época teriam surgido as primeiras cidades, os burgos, né? Enfim, né? O
Sim.
aglomerado de pessoas próximas, não mais fazendinhas, enfim.
É, por causa que tinha uma
Em
fonte lá, né?
Canaã, Canaã, Fonte
Exatamente.
de
É,
Guion,
a
Canaã,
fonte de Guion, isso.
hoje caberia Israel, Gaza, a Cisjordânia, um pedacinho do, acho que da Líbano, Síria, né? A Jordânia, obviamente, né? Enfim, né? Então todo aquele aglomerado ali, né? Certamente um pedacinho do Egito. A parte mais nordeste do Egito, sei lá, ou não sei exatamente como ali. Como já dissemos aqui, 30 quilômetros longe do Mediterrâneo, né? Não tinha o que fazer. E aí, no século XIX antes de Cristo, Peninha, ela chamou a atenção dos faraós do Egito,
Isso,
né?
exatamente.
E aí, o mais legal de tudo, por que que chamou a atenção dos faraós do Egito? Por causa dos textos de execração.
É, exato, é.
Eles tinham
Sim.
listas de cidades, né, que eram governadas por inimigos.
Isso.
Então já olhavam para ali,
É.
né? É, tá, eu tô pedindo para a gente não estar tá em 2023. A notícia é que vai ter um corredor, né? Não exatamente um corredor humanitário, mas uma entrada de itens para Gaza, né? Água, comida, enfim, pelo Egito, né? Pelo Egito, né? Então, tipo assim, para te ver como a história na região, obviamente, se repete, né? Aí, detalhe, eu tô falando de 1900 antes de Cristo. Só um século mais tarde, então em 1800 antes de Cristo, que ela se tornou um núcleo urbano, que dá para chamar já Jerusalém de um núcleo urbano. Então, tipo assim, são 3800 anos, não exatamente 4000 anos.
Existia na época da fundação de Jerusalém, quer dizer, muito antes disso ainda, lá 5 mil anos antes de Cristo, já a grande cidade, a primeira grande cidade já estava de pé, que era
Sim,
Uruk, né, no Iraque. Sim. Era o primeiro lugar, a mãe das cidades, onde as pessoas se reuniam.
É. Sim.
E havia também ali perto Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, que também é tão antiga, mais antiga do que Jerusalém.
Que o Bob Dylan derrubou com a sua voz mal afinada. O Bob Dylan canta tão que só quando ele abriu assim, blom, caiu. Sim, porque Jericó, você sabe, né? As muralhas de Jericó foram derrubadas pelos anjos tocando trombetas. Né? O som... Pô, o Arthur tá fazendo um cara de quem não sabe dessa história. Tu não sabe dessa história? Jericó era uma cidade fortificada, judaica, que daí foi tomada por inimigos, sei lá quem, e os judeus não conseguiam expulsar os caras que tinham tomado a cidade deles. Daí os anjos desceram do céu e tocaram trombetas, e com o som das trombetas, a guerra sônica, derrubaram as muralhas de Jericó. É? Essa é a coisa bíblica. E aí isso aparece, só para encerrar, aí o Bob Marley... Não, antes, uma guerra lá dessas. E o Bob Marley era fanático por essa história, porque dizia que o poder da música derruba muralhas. Entendeu? É, depois tu lê muralhas de Jericó e a música. Tá, fecha parênteses.
Desculpa, tá, vamos lá. Só pra gente tentar fazer a história, tentar o máximo linear possível, né? É exatamente, isso aí. Tá, a gente parou em 1800 e alguma coisa, tá?
Antes
primeira primeira ah, Tinha gente lá. Sim. Inimigos dos egípcios, tá. Certo?
Sim.
Não gostava dos caras. Os
caras não gostavam deles.
Aí tem a primeira conquista.
Sim.
Primeira conquista. Em 1800 era uma cidade, um pouquinho depois disso chegou a tribo dos jebusitas.
É.
Aí uma tribo chegou lá. Por quê? Aí, bom, vamos lá, vamos ser...
Uma fonte.
Não, tinha e mais do que isso, né, Arthur? O mundo já tinha descoberto... Aqui tem uma importância... O mundo se movimentava. Os seres humanos andavam. Andavam. Com as melhorias técnicas de fabricar, entre aspas, a palavra não é fabricar, obviamente, comida, as pessoas precisavam assentar. Não, vamos ficar por aqui. É cansativo pra caralho, é perigoso, a gente não sabe o que vai encontrar. Diz que o Peninha já passou por lá e que lá tem alguma coisa, chegava lá, não tinha, né? Aí tu bota mais aí animal, mais um monte de coisa, a gente vivia muito pouco. Para! Então, por isso que as pessoas começam... Bom, alguém está aqui consolidado. Aqui tem uma fonte de água, aqui dá para plantar tal e tal coisinha, aqui dá para comer. O que tu faz? Vai lá e toma das pessoas. Ah, eu visitei uma cidade murada na Europa. Por que era murada?
Eles...
Para tentar se proteger de alguém que queria a tua terra, porque lá tinha água e comida.
Eles fortificaram a fonte, tá? Há relatos de que essa fonte, ela foi... Há relatos não, foi descoberto e não faz muito tempo. Essa fonte, ela era uma fonte natural, claro, mas ela foi... Os caras abriram um buraco numa pedra para chegar até ela e botaram um muro dos dois lados. Eles cercaram a fonte, né? Para protegê-la, porque não tinha outras, só tinha aquela ali. Então os caras foram ficando por ali porque tinha água, basicamente.
Exatamente.
Né? É, só um pequeno parênteses. A etimologia da palavra cidade, que eu não sei exatamente qual é, está diretamente ligada à palavra muro, muralha. Eu fiz um estudo uma vez sobre a muralha de Salvador. Né? A minha peça, vocês viram a peça, né? A muralha de Salvador foi construída em regime de empreitada e caiu. É um dos temas altos na hora da minha peça. Vocês devem lembrar, lembra que cai a muralha, né? O Pero Borges, aquele desembargador corrupto, se envolveu com o cara que construiu a muralha. Ele mandou construir a muralha de areia e não com cal, que nem o edifício Palace 2, e a muralha caiu. Então, eu pesquisei um monte sobre essa muralha. E aí fui pesquisar a origem da palavra muralha e da palavra cidade. E uma cidade só era considerada cidade se fosse murada. Se não tivesse um muro em torno dela, não era uma cidade. Era uma vila, era um aldeamento, era uma merda qualquer. Para ser cidade, isso antes de Cristo, tinha necessariamente que ser amuralhada.
Bom, Jerusalém, cerca de 1800, quem estava lá eram os cananeus, aí chegou a tribo jebusita e tomou. Assim, já teve alguém que já se fudeu em Jerusalém. Não, primeiro os egípcios não gostavam de quem estava lá. Né? Aí os cananeus estavam por ali, aí os jebusitas tomaram. Passa 5 séculos, 500 anos, a história do Brasil inteira.
Sim, é um capítulo lá, né? Que lá aí, uma nota de pé de página.
No século 13 antes de Cristo, então 1300 antes de Cristo, entra um povo chamado israelita, que eram descendentes de Abraão.
Um parênteses, vou fazer que nem o Peninha. É muito interessante o que significa Israel.
Ah, é, pois é.
Porque Porque o sufixo El, E-L, significa
é
Deus.
Deus.
Né? E Abraão, ele... Agora eu vou errar. Abraão ou Davi? Acho que Davi. Né? Não, Abraão. Abraão. Abraão, depois de ter, de ter aceitado sacrificar seu filho como um teste de Deus, da sua fé... E
ali ter, do lado de Gaza.
Ali do lado de Gaza e não ter sacrificado, tem um momento onde Abraão luta contra Deus. Ele enfrenta Deus numa luta. E a partir dali, ele muda o seu nome para Israel, ou aquele que enfrenta Deus. Aquele
Exato,
que luta contra Deus.
Exatamente, é isso. É isso, cara.
É isso que significa aquele Israel. Que então, na gênese da palavra está o conflito todo
enfrentamento,
de que viria a ser a causa e os desdobramentos dos problemas contemporâneos.
E Arthur,
que são os conflitos e as guerras ao redor da santidade.
E, Arthur, e Abraão nasceu na Mesopotâmia. O que é Mesopotâmia hoje?
Ele nasceu em Ur, cara. Ele nasceu em Ur. Ele
nasceu em Ur.
É, que é a cidade-chave.
Antes da Mesopotâmia, depois da Mesopotâmia, onde é o Iraque.
Exatamente. Exatamente, Iraque, né? Beleza.
Sim.
Aí o seguinte, aí ele recebeu uma mensagem sagrada. Diz assim, ó, vai pra Canaã.
Sim.
Aí. Ou seja, Canaã é hoje Israel, Gaza, Cisjordânia, um pouquinho do Líbano, um pouquinho da Síria. Ele podia ter escolhido Rosário do Sul e não Alegrete. É.
Ele tinha que ir para Hebrom. Ele recebeu a
tipo, sabe? Coisa, né? Canaã é grande. É grande. E aí, cara, aí as coisas começam a acontecer. Aliás, ele é um chamado divino, né? E aí, por isso que é conhecido como o primeiro hebreu. O que quer dizer, já que a gente está nesse clima, o que vem do outro lado.
Yeah. Isso, que vem de Hebron, né? Da cidade de Hebron, que foi a cidade que Deus prometeu para ele numa visão. Ele falou, ó, vai para lá,
lembrando
vai
para
Hebron. Ele funda Hebron.
Lembrando que a existência de Abraão é um pouco mais concreta que a do Moisés, que não existiu.
Tá,
mas também não há nenhuma real prova concreta de que Abraão existiu. Muito Peninha, provavelmente existiu. Mas,
deixa eu voltar para um ponto que tu estava gritando, mas eu queria que tu falasse mais calmamente. Tá.
Tá.
Os israelitas... Os israelitas.
Aqueles que lutam contra Deus.
Foram escravizados por algum governo egípcio.
Não,
governo, entre aspas.
Cara, eles eram um povo de menor importância, né? Eles eram um povo de menor importância. Então, eles foram massa de manobra, eles foram capturados, eles... mas, assim, a escravização plena, especialmente para construir pirâmides... Bom, primeiro que as pirâmides não foram construídas por mão de obra escrava, né? Era um trabalho devocional da qual, por exemplo, eu adoraria ter participado. Não participei porque eu era muito abobado naquela época, eu não era uma pessoa tão ágil quanto eu sou hoje, entendeu? Numa encarnação anterior. Então, eu era um escriba, eu só sabia escrever e falar. Então, eu... Mas então eu não participei diretamente da construção das pirâmides, mas eu sei, e todo mundo sabe que não foram construídos por escravos. O fato de judeus terem sido escravizados no Egito não tem nenhuma comprovação histórica nem arqueológica. Nenhuma. Quer brigar, briga. Quer cancelar o financiamento em Harvard, cancela. A história é história. Agora, a história muda também. Né? Se bem que os caras estão lá pesquisando desde sempre, os recursos para arqueologia no Oriente Médio são os maiores que existem, e é natural que assim seja, né? Que bom que assim é. Né? E não tem nenhuma prova.
É que assim,
agora,
na que história contada...
Que sofreram, que foram expulsos, que era, sim, muito. E era um povo mais frágil que os outros, então apanhava mais do que os outros. Né?
Não, assim, peraí, gente, vamos só corrigir uma... Corrigir não, mas sim, estabelecer um negócio.
Não,
tá?
Pode ser
israelita e judeu são coisas diferentes.
É, tá? Exato,
o judeu, a fé em Yahvé, ela é superior ao israelita, que é o povo de Israel, o
não,
hebreu,
é
o povo de Hebron, o
eurossalomita. A pergunta é isso aí, porque é Moisés que salva os israelitas,
porque, assim, os judeus foram escravizados inúmeras vezes ao longo da história. Inclusive pelo Tito, né? Pelo imperador, pelo general
foi
Tito
ontem,
romano.
Que foi ontem.
É. Que escravizou
os
caras, mandou
a gente. 70 depois de Cristo.
A gente está em 1300 antes de Cristo.
É,
ele perguntou se eles já foram escravizados. Os judeus foram. Os israelitas, eu acho que não.
Não sei também.
Entendeu?
É que a pergunta, não, a pergunta foi: os israelitas foram escravizados pelo Egito?
Não.
Tá, é não. Que é isso.
Os israelitas são os descendentes de Abraão.
Isso Exato. Aí, exatamente, isso aí. Mas aí quem é que salva? É Moisés. E Sim. aí, pra onde Moisés leva?
Pro Sinai.
Exatamente. Uhum. Aí tu começa a pegar elementos.
Sabe, né, que o Moisés é o primeiro cara que baixou o material da nuvem no tablet, né?
Isso. É. Ele recebeu, ele baixou do iCloud.
É, baixou do iCloud. E tu sabe de onde é que veio, né? Veio do livro egípcio dos mortos, né? Os 10 mandamentos foram todos ipsis literis, sem mudar nenhuma linha. Só que no livro egípcio dos mortos, eram 21 mandamentos, né? E aí o Moisés resolveu fazer uma versão Reader's Digest, né? Fez a versão resumida. Ainda bem, porque imagina, se a gente não consegue cumprir os 10, imagina 21, né? Tu morria e era levado para a Câmara de Horus. Na Câmara de Horus tinham que medir o peso do teu coração. Se o teu coração fosse mais pesado que uma pena, tu não ia para o inferno. É melhor ainda, tu desaparecia para sempre. A punição era... sumia. E se o teu coração fosse mais leve que uma pena, tu ia para a vida eterna, né? E aí tu tinha que ter cumprido 21... As sacerdotisas de Horus te faziam 21 perguntas. Comeu a mulher do... Diz a mulher de alguém aí, Arthur, que eu não vou querer dizer. Tem que ser próximo. Exato. Comeu, era isso que eu queria dizer. Comeu a mulher do Luciano? Não. Roubou do Peninha no Apoia-se? Não. Perdoou aquele que te ofendeu? Aí era certo que eu ia pro inferno, né? Não! É verdade. Os 10 mandamentos vieram do livro egípcio dos mortos. Toda a religião, essas três religiões vieram das religiões egípcias.
Mas Potter, segue aí na tua linha, porque a gente tem que voltar para Jerusalém.
Vou seguir, tá? Vou seguir. Bom, Moisés libertou, né? Peninha falou que não existiu isso aí, mas beleza, vamos lá, né? Porque não encontraram.
Cara, não sei. Retiro, não sei.
Beleza, então tá.
Ah, não, libertou? Libertou?
Sim, Moisés libertou.
Foram embora do Egito.
Exatamente.
A Lúcia fez a tese que foram mandados embora. Do tipo assim, vai.
Aí eles foram para a Península do Sinai até alcançar Canaã. Sim. E ali eles Sim. fizeram dois estados, entre aspas, né? Um ao norte, chamado Israel, e o outro ao Sim. sul, chamado Judá, que era o nome de uma das 12 tribos israelitas. E,
Sim.
Né, vamos lá. Por volta de 1000 antes de Cristo, então a gente dá um bom salto aqui, né?
É.
1000 antes de Cristo, rei Sim. Davi unificou Sim. os reinos.
Sim.
Unificou os reinos, né? E escolheu governar numa cidade neutra. Essa palavra é muito importante.
É.
Como é que é o nome da cidade? Jerusalém.
Exato.
Só que tinha um detalhe. É. Só que tinha um detalhe. Não era dele. Ele tinha que conquistar. Né? Ele tinha que derrubar. Uhum. Aí ele fez várias tentativas. E aí ele tomou de quem? A gente já tinha falado desde antes. Jebusitas.
É.
Que tinham tomado dos cananeus. Então já estamos na terceira turma.
É, só que a gente tem que lembrar mais uma coisa. O Davi realmente adquire proeminência como o rei Davi, né? Depois que ele enfrenta um filistino, que deu origem à palavra palestino. Só que na Bíblia chama filisteu. Filisteu é uma ofensa, tá? Filisteu quer dizer aquele que enterra, tipo um coveiro. Ninguém sabe a origem dos filisteus, porque um dos maiores mistérios é quem são os tais povos do mar. Já chegou nos povos do mar ali, Arthur?
Não, ainda não.
Então,
eu já cheguei.
É, tá. Os povos do mar são povos que vieram do Mediterrâneo e invadiram, enfrentaram e venceram todos os impérios. Venceram o Egito, venceram os hititas e venceram os assírios, os imbatíveis assírios, tá? Eles migraram em seus barcos, parece aquele filme horroroso do Kevin Costner, como é que é? Waterworld, sabe? Que o Dennis Hopper comanda um bando não, de gente.
É o Dennis Hopper?
Claro, o Dennis Hopper não tem um olho, sim, não tem um olho com os barcos, assim, o mundo todo virou água. Lembra desse filme horroroso?
Claro, não. Com o Kevin Costner também.
Exato, ele que produziu, quase faliu, tal, quase morreu. Ele tem guelras atrás da orelha, lembra? Ele é um homem peixe.
É do caralho esse filme aí.
Não, é horrível, cara, é horrível. Ah, pior é. Que horrível.
Como já foi dito aqui, depende das substâncias.
É, depende das substâncias, exato. Aí, os povos do mar são um super mistério. Até relativamente pouco tempo, eu vou me estender um pouquinho, porque é super importante isso, e que vai dar origem ao Rei Davi. Até pouco tempo se achava que eles eram minoicos, sabe? Daquelas ilhas ali da Grécia, ali do Mar Egeu. Só que os minoicos, que teve a civilização minoica, né? Que é ali em Corinto, aqueles lugares ali, papapá, o Mar Egeu, né? Eles eram de linha matriarcal e não eram expansionistas. Então, não era eles. Porque qualquer povo de linha matriarcal não sai dando porrada no outro. Né? Aliás, a grande tragédia da humanidade são os homens. Né? Se pertencesse tudo às mulheres, se seguíssemos a linha matriarcal tribal anterior, o mundo seria melhor. Portanto, volta o poder para Marcela e para Paula. Né? Então, esses povos do mar, misteriosíssimos, e é incrível, os caras estudam há muito tempo, ninguém sabe quem são. Sabe-se que eles chegaram e enfrentaram e venceram ali naquela faixa de Gaza e em outros lugares, o Egito. Se adquiriram o nome de filisteus, que na Bíblia é ofensa total, né? Filisteu! Até hoje, né? Tem, assim, as pessoas chamam uns aos outros de filisteu, né? Mas eram filistinos. E criaram um estado próprio chamado Filistina, que deu origem à Palestina. O campeão deles, o fodão deles, era o Golias, que provavelmente não era gigante na estatura, mas era gigante no poder. E evidentemente que o Davi não enfrentou ele com uma funda. Daí, nesse caso, é uma coisa simbólica, né? Um gigante contra um anão, e um anão com uma funda derrubou o gigante. O fato é que o tal Golias existiu, era um líder filistino, e o Davi o venceu em Gaza, exatamente onde hoje fica a cidade de Gaza. E ao vencê-lo, que os caras que ninguém tinha vencido, claro, não eram os mesmos, já tinham passado quase 1000 anos desde que os tais... os filistinos chegaram em 200 anos, chegaram em 1270 antes de Cristo. E o Davi os enfrenta em 1000 antes de Cristo, por aí, 200 anos
unifica.
Depois.
Isso aí.
E aí, quando ele vence esses caras, ele unifica, e daí diz, tem que ter um lugar para nós. Não pode ficar perto do mar. Porque do mar pode vir mais povos do mar. E vão para uma merda de uma colina árida, onde só tinha uma fonte sagrada, Jerusalém, que já estava ocupado há 2000 anos.
Não, caso aqui, 1000 anos. Mil anos. Porque a gente tem, sim, que botar como time mark que foi achado no Monte Ofel em 3200 a.C. uma cerâmica. Sim. Que é, sim, o dado arqueológico de que seres humanos pararam um pouquinho ali para fazer uma cerâmica. Importante isso, né? Enfim, vamos lá. Detalhes de guerra, tá? Que vai juntar com 2023 em Jerusalém, que por enquanto tem paz. Agora, neste conflito de agora, né, tem paz. O rei Davi, ele entra pelo norte por causa da topografia da cidade, porque nos outros, sim, três cantos, sim, da cidade tem barrancos, né? Tem colinas, tem sim, montes, sim, né? Sim. Enfim. E entra pro norte. E aí, que é o mesmo local que Jerusalém foi atacada por babilônios, gregos, romanos,
assírios, cruzados,
assírios, otomanos,
sim,
né? Ingleses, sim, árabes, sim, e israelenses.
Sim.
Tipo assim, é uma insanidade completa.
É. E é onde fica a Praça Oswaldo Aranha. Sério. A Praça Oswaldo Aranha fica perto do Portão Norte.
Nosso último episódio, né? Isso. Aí tá bom, aí aqui começa assim, a gente já tem aqui alguns elementos religiosos, enfim, né, nessa história, mas vamos lá. Sim. Segundo a tradição judaica, Davi levou para Jerusalém a Arca da Aliança, onde tinha os 10 mandamentos, né? As tábuas dos 10 mandamentos.
Aquela que ele baixou, o tablet, o tablet que ele baixou da nuvem.
Aí o filho dele, que é o rei Salomão, construiu o templo para Javé, completou tudo ali, que é o Deus de Israel, onde no topo no Monte Sião. Uhum. E aí Jerusalém, obviamente, se tornava, né, o centro do judaísmo.
Exatamente.
E aí o seguinte, essas histórias aqui que a gente contou são histórias de batalhas, algumas que podem ter acontecido, histórias de coisas que a gente nunca viu acontecendo na nossa frente, enfim, né, de superpoderes, enfim. Só que e esse movimento aqui faz com que hoje muitos digam que a cidade foi fundada, né, por eles. Só que tem elementos arqueológicos que provam que tem 1000 anos antes. Até um pouquinho mais que isso, enfim. E a gente está em 1000 antes de Cristo, cara. 1000 antes de Cristo. O que é que vai continuar depois disso?
Faltam
20 minutos para acabar.
Não, então, é que daí, além de tudo, tem Alexandre o Grande nessa parada, né, cara? Porque no ano 330 a.C., o Alexandre que conquistou todo mundo conhecido, primeiro chegou em Gaza e escravizou toda a população de Gaza. Se calcula que 3 mil pessoas. Escravizou todos, todos. Depois chegou em Jerusalém, os caras, melhor abrir as portas. Alexandre o Grande.
Não, Peninha, assim, a insanidade, né, no sentido que é o seguinte, tá? Em 1999, um ministro da Autoridade Palestina, 99, Yasser Arafat estava ali, né?
Sim.
Enfim, ele disse que era descendente dos jebusitas. Tipo assim...
Primeiro povo.
Porque se ele fala que ele é descendente de jebus... Não, Arthur, já não é o primeiro povo. A tribo jebusita foi a primeira que tomou. Entende? Tipo assim, se tu chega e ele fala assim, ó, ei, fala ali, sabe?
Pessoal, para aí, pessoal.
Parou. Eu sou descendente dos jebusitas.
Ah, bom.
Você sabe, né? Aí os judeus... Não vem com essa aí. Não vem com essa aí. Tipo, você sabe? 99, cara. De onde? Que estudo? Que documento, DNA. Sabe? Tipo assim...
Não, é uma chutação, né? Tá, mas daí tu sabe que o Arthur é um especialista em mitologia e em Roma. Todos sabem, né? Porque ele tá no programa. Quem é que depois... Aí, quando o Alexandre o Grande destruiu Gaza, destruiu daí. Quem é que reconstruiu Gaza? O Pompeu, que fugindo do Otávio...
De Júlio César.
De Júlio César, primeiro, né? E depois do Otávio, mas claro, primeiro de Júlio César. E aí o Marco Antônio estava ali em Alexandria e ele se estabeleceu em Gaza. Em Gaza. E aí, logo depois do Pompeu ser morto e do Marco Antônio ser o Júlio César assassinado e o Marco Antônio conquistado pelo Otávio, né, veio o Titus, né,
general.
O general, que daí entrou em Jerusalém no ano 70. Bom, aí conta tu, porque essa parte tu já leu, Arthur, que é a abertura.
Sim, essa parte é bem no início do livro, né, do
Montefiore. Abre o livro,
porque ela é uma destruição, mais uma destruição completa da cidade de Jerusalém.
Foi a primeira. Não sobrou nada.
Duas destruições completas.
Pelos romanos. Ele fez um cerco à cidade, que durou meses e meses e meses.
Sim.
A cidade de Jerusalém, ela tinha diferentes etapas, né, de muro, né? Eles vararam o primeiro com alguma facilidade e foram entrando. E apesar da destruição final ter sido completa, Tito era conhecido por ser um militar que ele tinha alguma decência. Apesar de ser afeito as lutas humanas contra animais nos coliseus, apesar de gostar do show.
E apesar de não tinha um espaço onde depois virou o Monte das Oliveiras de gente crucificada, né? Ele crucificou tantos habitantes de Jerusalém que não tinha espaço para crucificar mais gente onde depois virou o Monte das Oliveiras.
Essa semana eu tava... rapidinho, porque é um momento que ele tem uma... A gente pode traçar um paralelo com o que está acontecendo hoje, porque todo mundo hoje ficou chocado e ficou estarrecido com...
O hospital, com a igreja...
As crianças mortas, não só nessa história do ataque agora ao hospital, mas antes também as histórias dos bebês que foram assassinados e das pessoas queimadas vivas. Isso não é a primeira vez que acontece. Foi leve, se tu comparar.
Perto do Tito foi leve. Ele matou todas as crianças. Matou todos os bebês, todas as crianças. Matou todo mundo. O Tito não deixou ninguém vivo naquela porra.
E completou a profecia de Jesus Cristo de que a cidade será dizimada a ponto de não sobrar pedra sobre pedra.
Exatamente.
Deixa eu só dar um outro time mark para uma outra chegada importante em Jerusalém, tá? O Faisal Hussein, né, que disse que ele era dos jebusitas lá, né, a gente não vai conseguir encontrar algum argumento na base histórica, tá? Também, como a gente já disse, aliás, né? Porque os palestinos modernos, eles fazem parte do povo árabe.
Sim.
E os árabes chegaram a Jerusalém no século 7, depois de Cristo.
Uhum.
A gente está aqui em 1000 antes de Cristo. Eles chegaram 16 séculos depois de Davi.
Uhum.
E Davi não é o início, como a gente já comprovou aqui, porque tem elementos de 1200 anos antes.
É, mas a partilha de... tu sabe que o que rende na internet é polêmica e corte, né? Então faz o seguinte corte. Eu quero que os judeus brasileiros todos saiam às ruas, todos contra o marco temporal e defendam os indígenas brasileiros. Porque a partilha de Jerusalém é um bando de indígenas brasileiros que se reúne, vai na ONU e diz, olha, a gente estava aqui 10 mil anos antes da chegada dos portugueses. Nós levamos porrada, nós sofremos doença, nós fomos mortos, agora a gente quer metade do Brasil. Mas a gente não quer muito, a gente quer assim, Goiás... Mato Grosso, oeste de São Paulo, oeste do Paraná. A gente só quer o lugar da soja, oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul. Essa parte é o estado indígena brasileiro. E o resto é vocês ficam morando aí, hein? Inclusive o Rio de Janeiro fica para vocês. A partilha da Palestina é assim. É assim, em 1947. E aí é natural que os colonos de Santa Catarina e os plantadores de soja do Mato Grosso tenham dito não. Né? Só que aqui o caso é inverso, porque os indígenas são os palestinos e os plantadores de soja são o poder, o imenso poder judeu.
Não, desculpa, os indígenas são os cananeus.
É, também.
Não, tipo, se você quer fazer um traçado, não.
São alguém que não está brigando,
que não está brigando hoje. Quem está brigando hoje, quem está brigando, uma turma chegou 1.200 anos depois.
Isso.
E a outra, você tem que fazer a conta.
É, a outra chegou...
2.600 anos depois.
É, exato. Sabe? Ou seja, nenhum deles tem direito.
Repito, nós estamos tentando fazer algo bem calcado em cima de arqueologia.
Sim.
Né? Não, documentos, papéis, não existem. Enfim, né? Movimento. Então, aqui é estudo de ossada, de cerâmica, né? De
Bíblia
ferro.
Bíblia também, né? Não deixa de aparecer.
Exatamente,
bastante.
Hoje tem cada vez mais. Né? A história de Roma, que é mais, né? Que, claro,
concreta,
que a cultura
né?
que entra ali está sendo mudada a cada semana, né? Cada semana está mudando algum elemento, né?
Sim.
Já falamos aqui, Nero não era Nero, como nos contaram na escola,
não,
era mais sereno, enfim.
Lembra o começo de tudo? Então, foi bom tu ter falado isso, que daí a gente, não é que alivia, porque eu não acho que o programa tenha sido pesado. Pesado é a história.
Vamos
para
os livros.
É, então, toda vez na vida que tu vê um livro, Seleções do Reader Digest, e que for um livro, compra. Porque a revista em si é horrível, já falei, é a revista que a gente falou, é a cara do Bob Dylan, é conservadora, de direita, simplória. Mas eles descobriram, junto com a Time Life Books, uma forma de editar, de compilação de edição, que é impressionante. Então, esse aqui tem um título, aliás, eu devia ter pesquisado qual é o título original, porque o título brasileiro é meio nojento, né? A Verdade por Trás da História. É um livro que analisa todos os grandes mitos da história. Tá? E aí, por acaso, eu abri num artigo que... Dá para ver aí?
Quem descobriu a América?
Quem descobriu a América? É uma porra que eu estudo há 1 milhão de anos, vocês sabem. Talvez seja o cerne da minha obra, do meu estudo, o descobrimento europeu do Novo Mundo. Né? É a coisa que eu mais estudei na minha vida, depois do Bob Dylan. E aí, numa notinha lateral aqui, eu vejo essa coisa que vocês estão vendo aí, que é uma plaqueta de argila romana. Romana. E diz o seguinte: nessa pequena cabeça em terracota, encontrada em Toluca, no México, fica a prova evidente de que as galeras romanas de fato alcançaram a América, ou ao menos que os restos de suas embarcações naufragadas atingiram essas praias. A datação do solo da chamada Cabeça de Toluca mostra que ela estava enterrada pelo menos 5 séculos antes da chegada, não, 10 séculos antes da chegada dos espanhóis à América. Aí eu vi esta merda aqui. Eu digo, bah, que picaretagem grosseira. E fui pesquisar numa fonte que está cada vez melhor, né? E mais completa, a Wikipedia. E aí eu botei Cabeça de Terracota Romana de Toluca. Vai
E aí?
lá. Cara, tem todos os detalhes da porra da
Caralho.
cabeça de terracota. A cabeça existe, a cabeça foi datada, a cabeça é romana, a cabeça foi encontrada. Tem o nome do cara no dia em 1933. E, cara, ninguém. Quem é de vocês já ouviu falar nisso? O Arthur também é metido a estudar Roma, América, não sei
Nunca.
o quê. Nunca. Nunca, nunca. Então é o seguinte, isso que eu disse, te lembra no início? O oceano da nossa ignorância é mais profundo que a gente imagina, é inesgotável. E o jeito que a história é construída, o jeito que a história é, aspas, fabricada, até sem aspas, porque a história é uma edição. Quem conta escolhe o que vai entrar e o que não vai entrar, e edita. Então é o seguinte, cara, os romanos, ou pelo menos os restos naufragados de uma galé romana chegaram na América, ao redor do ano, desse ano que a gente está falando, que o Tito estava conquistando lá, do ano 70.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, a
Sim.
história é fabricada, eu concordo absolutamente contigo, especialmente no
Sim.
passado. E tudo isso que a gente está
Não
falando
quer dizer
aqui.
que seja inventada, é fabricada no sentido que é editada, é
Perfeito,
recortada.
perfeito.
Isso.
E tudo que a gente está falando aqui, todos os relatos que a gente falou aqui nesse episódio, né, a respeito dos judeus, dos palestinos, dos cananeus, dos hebreus, eles foram lidos em fontes de povos que fabricaram esses trechos e
É que,
editaram esses
Arthur, assim,
relatos.
é que é importante
Calma aí,
entender
deixa eu concluir.
Tá.
E agora a gente não está fazendo isso. Agora a gente
Não.
está acompanhando a história pelas gravações das pessoas que estão nos lugares, que estão com seus celulares, que estão postando na rede
Isso.
social, e nós estamos interpretando tudo. E a gente está vendo o hospital sendo destruído, e a gente está vendo quem é que
Sim.
destruiu. A gente está vendo bomba explodindo, e a gente está vendo quem é que está
Se
explodindo
bem,
a bomba.
não, se bem que não sabe ainda quem destruiu o
Não,
hospital, ainda
o
não se
hospital,
sabe. Eu não
eu li um
falei,
artigo agora há
não falei quem
pouquinho
destruiu.
do New York
Ah,
Times, tipo assim, o que a gente
sim.
sabe sobre o hospital. E
E
a
o que é que se
real é que se
sabe?
sabe muito pouco sobre o hospital. Isso é fato.
Fato é que
Exatamente.
agora as pessoas estão tirando as suas conclusões com base no que elas veem real time. E isso é profundamente transformador no impacto que o relato histórico tem sobre a sociedade. Porque até então a gente acreditava em meia dúzia de autor em três, quatro canais de TV, que eram as nossas referências de verdade. Hoje não é mais assim. Ninguém mais acredita em escritor, ninguém mais acredita em canal de TV. Tu acredita no que tu enxerga e, na maioria das vezes, no que tu enxerga e concorda e quer que seja a realidade. Então,
Sim.
acabou, velho.
É.
Terminou, não existe mais paz,
Não.
não existe mais norte de verdade, não existe mais padrão de realidade, nem padrão de confiança. Existe o subproduto daquilo que a gente consome. Então não tem mais defender lado A, lado B, dizer que a história é determinada maneira porque foi assim que aconteceu, porque isso derreteu, cara. Isso acabou junto com a criação dos smartfones
É que
e
assim,
da
é que Arthur, assim, ó,
globalização.
a gente deu um time mark aqui para o nascimento do judaísmo, né? De alguma maneira, que tem o um nome de judaísmo, até porque é mais tarde se consagra como judeu, né, o povo, né? Porque por enquanto aqui a gente tem palavras como israelitas, né? Tipo assim, as palavras também vão trocando e até hoje se misturando, né? Tu disse uma hora assim, olha, não quer dizer que seja judeu uma coisa, mas
Sim,
assim, mas
hebreu é
também
outra.
pode ser também a mesma coisa, enfim, né? Mas vamos lá, só para avançar um pouquinho aqui, tá? A gente chegou em Salomão, né? Que é filho de Davi. E aí o Salomão morreu. E a cidade ficou meio teve disputa por quem vai comandar aquele reino, né? Ali. Ninguém sabe exatamente. Aí egípcios e assírios ficam brigando. E a gente está em 700 antes de Cristo aqui, tá? 700 antes de Cristo, né? Como você pode observar, é impossível ter a terceira religião de Jerusalém, porque o cara não nasceu ainda, né? A gente está 700, 7 séculos antes de Cristo aqui. Só que é o seguinte, quem chega lá, Peninha, tá? Nesse tempo, assim, meio que o que está acontecendo com Jerusalém? É egípcia, é a Síria, né? Não estão meio que dando bola. Aí as coisas começam a, entre aspas, piorar. 586 a.C., o rei Nabucodonosor, sim, né? Destrói ele. O templo, sim. E manda, isso é importante, milhares de judeus para o exílio na Babilônia.
Isso.
Tá? Aliás, o Saddam Hussein dizia que ele era um descendente de Nabucodonosor. Nabucodonosor.
Sim, tá? Sim.
Então, para te ver
como... Eu também, eu sou do Napoleão, no caso, especificamente.
Em 538, tá, vamos lá, então, 586, 538 a.C., tem uma reviravolta, o Ciro, persa,
sim, certo? Sim.
Derrota os babilônios, une o Oriente Médio, une o Oriente Médio, que ia da Índia ao Mediterrâneo, uma coisa muito grande, tá?
Sim.
Transforma Judá numa província, né? Ele era persa, então, beleza, uma província persa. E aí começa a ser chamado de Judeia, e aí permite que os israelitas, a palavra
exato,
israelitas,
voltem para lá,
para Jerusalém.
Levando a Bíblia, né? Levando
aí
os
é que tá.
textos sagrados. É.
Aí é que tá. Aí eles já eram textos... chamados de judeus, mesmo que eles não pertencessem à tribo Judá, porque quem une o sul
era
e o norte
povo.
Antes é o rei Davi, em 1000 a.C. Né? E aí, bom, aí a gente... Tá em 700
Não, e é maravilhoso, né? A melhor coisa para mim, para nós, eu acho, né? É que os judeus se chamam de o povo do livro, né? Unido por um livro, unido por uma escritura sagrada, né? Que hoje se sabe, porque não sabe quem não quer, que é uma compilação de várias religiões, especialmente egípcia, mas também babilônica, com o viés monoteísta, né? E aí eles se identificarem como o povo do livro, nós aqui, caros amigos, também somos o povo do livro, não somos?
Ah, somos.
E o livro da vez é esse aqui, né?
É esse aqui.
Pegue Montevideo. Tu tem que ler, Potter, tu tem que ler.
Só deixa eu dar uma misturadinha sobre o quanto isso é inacreditável, tá? Vou pular.
Sim,
pra
claro.
Vai pra lá, vai pra cá, Nabucodonosor, derruba a Babilônia, Ciro, não sei o quê, beleza. Em 200 a.C., o Antíoco, rei dos Seleucidas. Então, nós temos Antíoco e Seleucidas ali na área. Botou os Ptolomeus, que eu cortei, né? Pra correr.
Sim.
E mudou.
Sim, sabe quem são os Ptolomeus, né? A Cleópatra, né?
Sim, sim, a Cleópatra, sim, 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 sim. E aí ele desfigura o templo, né?
Sim.
Judaico. Eu vou dar a palavra judaico pra gente entender hoje.
Sim.
E ele dedica ao deus grego Zeus.
Você não sabia.
Zeus aparece em Jerusalém.
Uhum.
Zeus, Grécia, aparece em Jerusalém.
Veja só, não sabia.
Estamos
assim, acabando, meu amor. Ninguém aguenta mais.
Só para acabar aqui, tá? De novo a Karen não. Armstrong.
Sabe o que
só
eu
uma
sugiro?
Frase dela. Só uma frase
sim,
dela.
Sim,
só uma frase dela.
sim.
Antíoco
Sim.
proibiu. Antíoco proibiu a prática do judaísmo. Foi a primeira perseguição religiosa da história.
Ah, é isso aí. E
a gente
está
em 200 a.C., daqui a pouquinho vai nascer Jesus Cristo.
Tipo
assim, ali começa, né, uma perseguição religiosa, no caso aqui contra os judeus, que já eram chamados de judeus, enfim.
E eu sugiro que o próximo, ou próximo do próximo, de nossos...
A gente pode partir de Cristo lá.
Não, não,
a gente parou 200 a.C.
para contar dos maiores horrores de Jerusalém, propiciado pelos cristãos
pode crer,
nas
meu, é um bom tema.
Tá, então,
cruzadas.
Segura. Vamos fazer a parte 2? Vamos fazer a parte 2?
Os horrores de Jerusalém.
Tá, a gente parou em Antíoco, tá? Parou em Antíoco,
isso.
200 a.C. A gente
isso.
vai seguir na semana que... Ou o próximo episódio, que a gente vai gravar mais antes.
E aí a gente vai acabar chegando lá nos Cavaleiros Templários, né? Que é
Não,
o filme
vai ter,
do
tem, assim,
Saladino, o
porque a
cacete,
partir de
né?
agora as coisas acontecem mais rapidamente e mais
Isso.
coisas acontecem.
Não, e aí é tudo comprovado, né? Porque a gente pisou fortemente no território do mito, embora a gente tenha tentado dar uma base arqueológica, né? E acho que conseguiu. Mas a partir de agora é tudo documentado. Você sabe o dia, a hora, você sabe o dia em que o Titus derrubou o templo. Tá aqui, é a primeira frase do livro é a primeira frase do livro do Simon. É
É a
o
primeira
dia.
frase do primeiro capítulo.
É a
Ele diz
primeira frase
assim,
do.
ó. É, na verdade, não é a primeira, não.
Não, é assim.
Mas é no prefácio, não é no primeiro capítulo. No dia 8 do mês judaico de Av, no fim de julho do ano 70 da Era Cristã, Tito, filho do imperador Vespasiano, no comando de um cerco de Jerusalém que já durava 4 meses, ordenou ao seu exército que se preparasse para invadir o templo ao amanhecer.
É.
O templo de Salomão, que hoje existe na íntegra, do mesmo tamanho, em São Paulo, construído por aqueles safados.
Sim. Que nem que nos pagassem R$1 milhão por palavra, a gente aceitaria o patrocínio deles.
Olha só, a gente parou em Antigo 200 de Cristo, só que detalhe, até isso. Agora, tá, para te ver como as coisas são mais recentes, né? Não temos ainda o cristianismo no planeta Terra e não temos ainda o islamismo no planeta Terra.
É, que vem depois.
Por enquanto, nós temos o judaísmo.
Ah, né? Tá. Mas só uma coisa, então, não digo para encerrar, mas para encaminhar para o fim. Aonde está enterrado o avô do Maomé? Em Gaza, na cidade de Gaza. O templo, a túmbala dele está lá, em Gaza. Só para ficar registrado.
KTO.com, livrarianosahistoria.com.br. Esses livros citados aqui estarão na livraria à venda, certamente. Um beijo para a gurizada da Um Livro. E apoia.se/nosahistoria.
É, o mínimo que tu pode, por tanta sabedoria, dar um dinheirinho, né?
Só repete o nome do livro dele. É Jerusalém só, né? O nome, né?
Jerusalém? Sim, Jerusalém.
Dois pontos.
Jerusalém, a biografia.
A biografia.
E repete o nome dele.
Simon Sebag Montefiore.
Perfeito. Beijo pra vocês, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.